Bom dia, manhã maravilhosa. Vamos orar nessa manhã excelente de provisão do nosso Pai Celestial. Hoje eu quero falar sobre o melhor lugar que nós deveremos estar. Não passamos uns dias bons. Os dias não são bons, mas não para nós. Porque existe um lugar seguro para você estar. Um lugar maravilhoso para você permanecer. E eu quero falar sobre uma pessoa nessa manhã que permaneceu em um lugar maravilhoso. Essa pessoa foi Moisés. Vamos dar uma olhada na trajetória de Moisés. Como que Moisés procedeu? E principalmente, quem eram os pais de Moisés? Porque você tem que entender que se você segue um padrão da palavra de Deus, é impossível dar errado, é impossível. E tudo que nós precisamos é olhar a palavra e permanecer nessa palavra. Não leve a sua vida de qualquer maneira. Hoje não é um tempo bom para você não pensar a respeito da palavra de Deus, que é a verdade. Eu falava com alguém agora há pouco. Se de repente a pandemia durar muito tempo, como será a sua vida? Onde você está em Deus? Como está a sua alma? Como está a sua mente, o seu coração? Você está firmado em quê? Na sua própria força? No que o governo diz? No que homens inteligentes deste mundo pensam? Onde você está? Porque você precisa compreender que a partir do momento que todos nós nascemos de novo, tudo que Deus deseja é que você permita que Ele possa usar a sua vida para puxar as pessoas do mundo para dentro da arca da salvação. Este é o objetivo de Deus. É puxar o mundo todo para dentro da arca da salvação. Porque esse planeta, todo o universo, tudo que nós vemos vai acabar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, eu acho que é um bom momento para você começar a pensar em colocar a sua casa em ordem. Quando eu digo a sua casa, a sua vida em ordem. Então, vamos orar nessa manhã. Pensa que Deus está olhando para você nessa manhã. Pensa que você não está sozinho, não está solitária. Pensa que nada é impossível a Deus. Que tudo Ele pode e tudo é possível aquele que crê nele. Ó Pai, nessa manhã, que a palavra lida seja real no nosso coração nessa manhã. Que a Tua palavra viva, eficaz, cortante, seja transformadora no nosso entendimento. Que nessa manhã, enquanto estivermos lendo a Tua palavra, todos os medos e temores estejam caindo de nós nessa manhã. E que antes desse culto terminar, pessoas que estão clamando tenham a resposta do clamor. Eu oro para isso, Pai, que antes do término desta reunião, aquilo que os Teus filhos estão clamando, a resposta chegue, a resposta venha. Porque Tu és o Senhor absoluto sobre o céu e a terra. Tu és onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor tudo sabe. E o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Tu és soberano. Tu és soberano, Deus soberano. E a Tua palavra diz, Pai, que todo aquele que em Ti confia, dupla honra terá, dupla honra. Nessa manhã confiamos em Ti, no Teu amor leal, no Teu amor fiel. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu favor. Porque tudo que eu preciso e que aqueles que estão comigo precisam nesta manhã é do teu favor, é do favor do Rei. Tudo que precisamos é do favor do Rei. E o nosso coração se alegra nessa manhã, porque sabemos da tua fidelidade. Amém. Vamos pegar Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. E vamos ler o que fala Hebreus sobre Moisés. Moisés era uma sombra para nós, uma sombra de Cristo. E quando você começa a meditar na vida de muitos irmãos que passaram por este mundo, se você for ler, Moisés viveu nessa terra há mais de 3.500 anos. Há muito tempo, ele esteve por aqui. Moisés passou por este mundo, como eu estou passando, como você está passando por este mundo. Só que Moisés não passou de qualquer jeito. Moisés deixou uma marca. Há mais de 3.000 anos atrás, um homem esteve nessa terra, e até hoje, e até o fim desse tempo, e por toda a eternidade, Ele fez algo. Ele construiu, não no temporário, mas no eterno. E tudo que você construir no eterno permanece para sempre. O nome de Moisés está escrito no livro da vida. Ele não só passou por aqui, não é uma história, Moisés, só uma história. Então, nessa manhã, vamos pensar a respeito disso. Que Moisés esteve em um lugar. E o lugar onde ele esteve era em Deus, em Cristo. E nós temos que estar neste lugar. Porque a vida de Moisés não foi uma vida fácil. Mas ele venceu cada etapa, porque ele estava firmado em uma rocha. E é isso que Jesus fala para você e para mim nessa manhã. Construirmos sobre a rocha da verdade. Hebreus 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Os pais de Moisés estavam em concordância. Vamos pegar comigo, eu vou voltar para cá, Êxodo. Olha o que está escrito a respeito da família de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 1. O nascimento e a educação de Moisés. Moisés não nasceu em qualquer família. Nós temos que saber que você que é nascida de Deus, você que é nascido de Deus, você vai ter um filho, o seu ventre é abençoado. E desde estar no ventre da sua mãe, os pais já oram, já acreditam na promessa que aquela criança precocemente há de conhecer ao Senhor e será educado nos ensinamentos do Senhor. Com certeza os pais de Moisés não eram qualquer mãe ou qualquer pai. Olha Êxodo capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Eles concordavam. O pai e a mãe de Moisés eram da mesma tribo de Levi. Eles tinham o mesmo pensamento, serviam o mesmo Deus. Isso é importante na caminhada cristã. Você estar casado ou casada, se você ainda não se casou, com alguém que pense exatamente como você pensa a respeito de Deus, para que os seus filhos sejam educados no caminho do Senhor, não haja discordância nem brigas. E a mulher concebeu. E deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então, os pais estavam em concordância. Eles conheciam a Deus. Vamos voltar para Hebreus. Eles conheciam o Senhor. É importante. Dois andarão juntos se não estiverem do mesmo pensar igual. Estiverem de acordo. Você caminha com Deus, confiando no que Ele fala. Você concorda. Você aceita a palavra no seu coração. Continuando, olha o versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então nós conhecemos a história de Moisés, que os pais, a mãe, colocou ele dentro de uma cesta, colocou na beira do rio para que a filha, porque ela sabia que a filha de Faraó se banhava no rio. Mas imagina a fé dessa mulher, da mãe de Moisés, dos pais de Moisés. Você ter um filho recém-nascido, 3 meses a criança tinha, e colocar dentro de um cesto para as águas de um rio levar. Você ter a coragem de entregar o seu filho, sabendo que Deus iria cuidar, para livrá-lo da morte. Então, tem todo um contexto na história. Então, não era só o pai de Moisés, ou era somente a mãe de Moisés. Era um homem e uma mulher que confiavam em Deus, que sabiam que Deus tinha uma promessa para os seus filhos e que os seus filhos não seriam mortos na perseguição daquele rei insano. Então, todos esses detalhes são importantes. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um mundo completamente conturbado. Um mundo onde o governo não sabe o que fazer. Só que o mais importante em toda a história, não importa o que virá pela frente, é você saber quem você é em Cristo. Quem Deus é para você. A força da nova natureza dentro de você. A importância de você buscar pela sua edificação. Este é o momento para você buscar pela sua edificação. E só tem uma maneira de edificar a nossa fé. É você usar o princípio da variedade de línguas da oração no Espírito Santo. Esse dom é poderoso. Passe tempo orando no Espírito Santo. Entenda que quando você ora no Espírito Santo, a sua fé é edificada. O seu futuro é mudado. Você se fortalece de dentro para fora. Porque quando os dias maus, muito maus, estiverem chegando e você estiver nesses dias, porque eles vão chegar, você será inabalável. Porque tem um reino dentro de nós inabalável. Precisamos nos preparar. A palavra de Deus é a verdade. Vamos pegar Atos 7, eu vou voltar para cá. Atos, olha o discurso de Estevão, versículo 20. Quando Estevão estava defendendo diante do sumo sacerdote, olha, ele foi contando a história do povo de Israel, e Moisés estava lá. Na história, Estevão trazendo à memória os feitos de Moisés. Por esse tempo nasceu Moisés, Atos 7, 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas você olhar a história de Moisés, a irmã de Moisés, Miriam, pegou a criança e disse para a filha de Faraó, eu conheço uma hebreia que pode amamentar a criança, você quer? E ela, a irmã de Moisés, pegou Moisés e levou para a mãe. A mãe de Moisés foi paga para educar o próprio filho. Quando ele estava já uma certa idade, ele foi levado para ser adotado pela filha de Faraó. Toda a educação de Moisés, a mãe o educou nos princípios da palavra. Ele sabia, Moisés sabia quem ele era. Isso é importante. Você sabe quem você é. Você tem educado teus filhos para eles saberem quem eles são. Crescerem sabendo que são promessa de Deus na terra. É muito importante essa identidade. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar para Hebreus. Hebreus é o nosso livro-chefe hoje. Então, olha só, Moisés sabia quem ele era. Hebreus 11, 24, vou repetir. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Essa vida é transitória. Moisés morreu com 120 anos. Deus limitou a vida de um homem a 120 anos. Mas Moisés não morreu de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele morreu forte. Os olhos dele não tinham névoas. Ele tinha vigor aos 120 anos. Isso é para você e para mim. A nossa mente, você começa a pensar quem você é. Mesmo que o meu físico envelheça, mesmo que por fora esteja envelhecendo, o meu homem interior vai se renovando dia após dia por essa palavra. Então Deus quer tocar vidas por meio de nós. Olha o versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então nós temos que permanecer firmes, enxergando aquilo que o nosso Pai Celestial prometeu para nós. Pensa comigo. Todas as nações da Terra estão sofrendo o mesmo ataque de pandemia. Todas as nações. Para onde você poderia ir hoje? Para onde você poderia correr? Qual o lugar seguro que você possa encontrar nesta terra, neste mundo? Qual nação você vai correr? Para qual nação? Se você sabe de qual nação você é, que você é celestial, se você sabe disso, você permanece firme como aquele que vê ou invisível. Moisés sabia que a terra dele, a pátria dele, não era aqui. Moisés sabia quem ele era. Por que ele estava aqui? O que ele deveria fazer? Existe um chamado para cada um de nós, por mais que você não queira entrar no seu chamado. Não existe ninguém no corpo de Cristo, ninguém nascido no reino de Deus que não tenha um serviço a ser feito, que não tenha um chamado. Você pode não querer executá-lo. É a sua escolha. Deus lhe ama, sim, do mesmo jeito que amou Moisés, que amou a Cristo. Ele me ama e ama você. Mas é uma honra e é um privilégio poder permitir que Deus use a nossa vida para tocar vidas e mudar vidas. É um privilégio. Eu penso, é o mínimo que eu poderia fazer por aquilo que Ele já fez por mim. Ele me deu vida. É o mínimo que eu poderia fazer. Porque Ele me tirou da morte, Ele veio e me salvou. Ele não me deixou aprisionada para sempre na morte eterna. Então nós temos que orar e buscar pela nossa edificação. Ore em línguas, não sabe o que orar? Ore em línguas. Ore em línguas, o máximo que você puder. Busque a sua edificação. Busque ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus, saber o que está escrito aqui. Porque tudo neste mundo está passando e vai passar. O homem mais culto dessa terra, que a mídia possa achar, ele vai morrer um dia. E os livros dele podem ficar, mas será tudo destruído. Se aquele homem, o mais culto dessa terra, não nasceu de novo, ele está perdido por toda a eternidade. Porque você não consegue levar o seu dinheiro, a sua fama com você para o outro lado. Mas Moisés, vou repetir o versículo 27, para mim é um versículo tremendo. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, abandonou aquilo que parecia ser a glória do Egito, o ouro do Egito, a fama do Egito. Ele abandonou, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Enxergue o invisível nessa manhã. Enxergue a Cristo, enxergue o que Deus fez. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os os egípcios, foram tragados de todo. Vamos para Atos 7 novamente. Vamos voltar para Atos 7. Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo de Israel. E por meio de Moisés, Deus conduziu o povo, tirou de 400 anos de escravidão. E por 40 anos eles caminharam pelo deserto. Mas nada faltou a eles. Deus cuidou deles cada dia. E quando eles saíram do Egito, não saíram pobres, saíram ricos. Deus é o nosso provedor. Você tem que começar a ministrar isso para o seu coração. Deus é o teu provedor. Você não depende de homens. Se você entender isso, você vai parar de ficar murmurando contra homens, murmurando do teu salário, murmurando das pessoas. Você vai parar de ficar olhando, esperando das pessoas. Espere de Deus, espere em Deus. A história de José no Egito. José era um escravo. Mas José prosperava no tempo difícil, ele prosperava porque Deus era com ele. Se você começar a ministrar e começar a entender a palavra e colocar a palavra de Deus em prática na sua caminhada cristã, você não vai ficar com medo do amanhã. Você não vai permitir que Satanás te empurre ou te segure por medo do amanhã. Comece a se edificar. Comece a buscar a verdade acima de todas as coisas. Olha o versículo 35 de Atos 7. A este Moisés, Estevão falando para os sacerdotes, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Da mesma maneira, quando Jesus chegou, os sacerdotes falavam: mas quem é você? Filho de um carpinteiro? Você, filho de Deus? Escarneciam, como fizeram com Moisés. Este os livrou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Por 40 anos, Deus usou a vida de Moisés para fazer sinais e prodígios no meio da congregação. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés profetizou que um dia Jesus viria. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração, voltaram para o Egito. Percebe? A mesma coisa que aconteceu com a esposa de Ló. Saindo de Sodoma e Gomorra, o coração dela ainda estava em Sodoma e Gomorra. Não era para ela olhar para trás, mas o que ela fez? Ela olhou para trás. Moisés não olhava para trás, Moisés olhava para frente, ele contemplava o invisível. É o coração. Nessa manhã Deus está olhando o meu coração, está olhando o seu coração. E nós temos que ter um coração como o de Moisés, ensinável, humilde. Olha o versículo 40. Vou repetir o 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. A hora que vem as dificuldades, aqueles que não têm edificação, que não são firmes no Senhor, que a primeira coisa que eles fazem é se voltar contra Deus. Ah, se Deus fosse bom, ninguém estava morrendo de fome. Ah, se Deus existisse, ah, se Deus fosse assim, por que que ele permite? Por que que Deus deixa? Por que que Deus não fez alguma coisa? Por que Deus deixou aquele filho ficar sem a mãe? Todos se voltam contra Deus. Mas por quê? Porque não conhecem a palavra. Deus é o mocinho da história. Quem fez tudo errado foi Adão. Adão permitiu que a morte entrasse no planeta. Adão colocou toda a raça humana no caminho do inferno. Foi Adão que fez tudo. E o livre-arbítrio custou muito caro ao céu. Isso é o maior valor que Deus deu ao homem. O poder da escolha. Você escolhe aonde você quer estar. Você escolhe se você quer adorar a Deus ou não. Você escolhe crer na palavra ou não. Você que escolhe colocar em prática essa palavra ou não. É você. Mas nós vemos que aquele que faz a boa escolha, que busca o Senhor em primeiro lugar, esse é bem sucedido em tudo o que ele fizer. Mas a mudança começa com quem? Começa conosco, no nosso coração. Não leve a sua vida de qualquer jeito. Que ele está no lugar seguro. Nesse momento de pandemia, o lugar seguro para você estar é em Deus. Não deixando a sua alma te levar para lugares de inquietação. Mas para isso, você precisa dessa palavra. Confiar nessa palavra. Pega Provérbios comigo. Olha o que foi que Moisés fez. Provérbios capítulo 3. Olha, com certeza Moisés guardou isso no coração dele. Provérbios 3. Provérbios é um livro maravilhoso que você pode meditar. Eu sempre volto para o livro de Provérbios, porque ele permeia toda a nossa vida. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Mas você tem que entender que é um dia de cada vez. Você pegar o Salmo 139, ele fala, o salmista diz, para onde eu poderei me esconder de Deus? Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor lá está. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Não existe um lugar nesse mundo seguro para você estar. O único lugar seguro para eu ficar e você é que nem Maria, aos pés de Cristo. Lembra das duas irmãs, Marta e Maria? Marta ficava de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, distraindo. Aparentemente era uma coisa boa. Todo mundo tinha muitos convidados na casa de Marta. Ela tinha muitos afazeres, ela estava brava, porque haviam tantos convidados e Maria não estava ajudando. E ela foi para Jesus e disse, Jesus, olha Maria aí, folgada. Eu aqui, trabalhando, ela aí, só ouvindo. Aí Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, você anda preocupada com tantas coisas, com tantos afazeres. Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Escolha ficar aos pés de Cristo nesses dias, mais do que você já tem escolhido. A resposta para o seu casamento está aos pés de Cristo. A resposta para o seu trabalho está no você ficar aos pés de Cristo. A resposta para a sua escolha amanhã está em você ficar aos pés de Cristo. Aquietando o teu coração, confiando nele. A mãe de Moisés teve que confiar em cada detalhe, cada passo. Cada minuto os pais de Moisés tiveram que fazer a escolha por confiar em colocar o garotinho naquele cesto. E colocar exatamente do lado do rio. Porque não era em qualquer margem, qualquer lugar do rio. Era aquele ponto exato, naquele momento. porque Deus iria inclinar o coração da filha de Faraó para se alegrar, para se agradar do menino. É Deus que inclina o coração das pessoas a nosso favor. É Deus que faz todas as coisas. Mas Ele faz para quem? Ele faz para aquele que abre a condição de crer nele. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Deus é bom para todos. A chuva vem sobre justos e injustos, sobre todas as nações. Mas é o seu coração amando ao Senhor, colocando a tua confiança nessa palavra. A Bíblia não é para o incrédulo. A Bíblia é para você que crê. A Bíblia é para aquele que ama o Senhor, que se interessa por essa palavra, que é filho e filha de Deus. A Bíblia é para essa pessoa, porque é essa pessoa que quer ler a palavra. O mundo despreza a palavra. O mundo não quer saber da palavra. O mundo confia nele mesmo. E Satanás tem preparado as gerações. Satanás prepara geração após geração, porque ele tem um objetivo e um fim, que é matar, roubar e destruir. Aquilo que mais Satanás usa é a mídia. Satanás sabe manipular muito bem as informações, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele manipula nos seus sintomas físicos. Ele manipula nas tuas emoções. É por isso que se você se edificar, se fortalecer, você vai ter força contra as emoções contrárias à verdade de Deus na sua vida. Porque são as emoções que nos derrotam, os medos e temores que nos aprisionam. Nesses dias, o que mais Satanás tem feito é lançar medo e terror sobre as nações. É só você olhar ao seu redor. Medo de todos os lados. Mentiras, confusão. E você tem uma palavra, e essa palavra é luz para o seu caminho. Olha Provérbios 3, versículo 1. Glória a Jesus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Era isso com certeza que estava no coração de Moisés. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida, só de vida? Não. E paz. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, se você contemplar essa palavra, se você buscar por essa palavra e se firmar nessa palavra, essa palavra vai aumentar os teus dias. E você vai ter uma vida, mas uma vida em paz. Porque você vai seguir a instrução, ouvindo a instrução e obedecendo a instrução. Você vai saber quando comprar, quando vender, quando doar, quando reter. Você vai saber de que tudo que você precisa é estar nele. É estar com Ele. Ele é a tua segurança. Pensa em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram dias de perseguição sobre aquela nação. Eles seriam mortos. A fornalha foi acesa 7 vezes mais, porque aquele que não concordasse com o governo seria perseguido, lançado naquela fornalha. Mas Sadraque e Mesaque não retrocederam da fé. Aí eu pergunto para você, você está preparado para a perseguição? Você está preparado para ser lançado na fornalha ardente 7 vezes mais? Você está preparado para entrar na cova dos leões, sabendo quem você é, não retrocedendo da fé? Porque imagina os leões, o barulho dos leões, você sabe quem é o leão, toda a sua carne sabe o tamanho de um leão, o rugido dele, que paralisa a sua carne. E você faz a escolha de ser lançado, crendo que o teu pai é poderoso para te dar livramento? Daniel não foi impedido. Deus poderia ter impedido dele entrar? Poderia. Mas Deus, Daniel sabia e confiava em Deus. A entrada de Daniel naquela cova fez o rei reconhecer que só havia um Senhor, que o Deus de Daniel era Deus no céu e na terra. O mundo precisa olhar para você e saber que o Deus que você anuncia é o Senhor do céu e da terra. Não porque você fala, porque há poder na sua vida. Poder. E a Bíblia diz, e nós cremos na palavra, nós estamos aguardando um grande mover do Espírito de Deus. Nós estamos aguardando um avivamento que virá sobre toda a terra, aonde verdadeiramente nós que cremos e nos preparamos estaremos anunciando o poder do Evangelho a todas as nações. Então virá o fim. Aí sim chegará o fim. O tempo do gentil será fechado. A porta da arca será fechada. Nós estamos no tempo do gentil, pregando, anunciando as nações. Só que esse evangelho, da maneira que está sendo ministrado hoje, não é o evangelho que Jesus ministrou. Você não vê hoje esse evangelho poderoso no nosso meio. Um evangelho sem nenhuma mistura. Um evangelho de poder, aonde o surdo ouve, o paralítico anda, o cego enxerga, mortos são ressuscitados, braço e pernas crescem, pessoas em estado terminal de doenças são restauradas, um piscar de olhos, pela pregação deste evangelho. E Deus quer pregar isso novamente, como estava com Cristo, Ele quer estar comigo e com vocês. Mas para isso precisamos andar no evangelho da mortificação. Ainda existe muita carne em nós, para que a vida, o fluir, saia de nós, tocando outras vidas. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar a estar em um lugar em Deus, que Ele preparou para você. É seu o lugar. Ali há paz e segurança para sempre. E Ele continua dizendo, no versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Tudo que se deve guardar é o coração. Guarde o teu coração, porque é daqui que procede a saída da vida. Guarda o teu coração. Não permita que mágoas, ressentimentos encharquem o teu coração. Verdadeiramente perdoa. Se livra da mágoa, se livra da ira, da revolta. Não fique olhando as pessoas que prosperam no seu mau caminho e fique se comparando com elas e murmurando no seu coração. Deixa disso. Olhe quem você é. Deus está construindo você e a mim por dentro. Deus está construindo pessoas por dentro. Pessoas que estão permitindo isso. Uma construção dentro delas. E não olhe a sua idade, porque Deus olha o coração. Deus está olhando o seu coração em obediência a Ele. E Ele fala no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. Vocês não acham que os pais de Moisés confiaram no Senhor de todo o coração? Moisés confiou no Senhor de todo o coração. E ele levou aquela geração por 40 anos no deserto, conduzindo. 40 anos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. O que quer reconhecer, o Senhor? Olha a sua vida e faça a escolha. Deus, não quero mais do meu jeito, eu quero do seu jeito. Reconhece que Ele tem a resposta para você. Seja humilde. Olhe as pessoas. Todas as vezes que chega para mim uma notícia de alguém que faleceu, na mesma hora eu penso, será que ele nasceu de novo? Será que ele estava preparado para se encontrar com o Criador? Será que essa pessoa gastou tantos anos da vida dela, 80, 90 anos, passou por essa vida e não fez absolutamente nada? Não construiu nada na rocha? Construiu a vida inteira na areia? Será que ela fez a boa escolha? Será que nos últimos dias da vida dela, ela conseguiu fazer a boa escolha? Será que Deus encontrou guarida no coração dela? Será? Será que teve alguém que intercedeu por ela, que orou por ela, que a amou de verdade, que estava ali junto a ela, conhecedora da verdade do Evangelho? Será que a pessoa teve força para dizer que Jesus é o caminho? Só Ele é a verdade, só Ele é a vida? Nós temos que começar a entender que Deus ama as pessoas e Deus está buscando por cada pessoa que está nascendo nessa terra. Nós somos a geração do avivamento. Se prepara, é a sua escolha. Olha o que Paulo falou para Timóteo: filho, cuida de ti mesmo. Guarde a doutrina para você, meu filho, e pratique-a para você. O Evangelho é para você colocar em prática na sua vida, não é na vida do outro, é na sua vida. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que estão te ouvindo. Tem promessa para a tua casa, para a tua cidade, para a tua nação, porque você está aqui. Deus está com você. E olha o que, que ele fala. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Você que se aparta do mal. Você que diz, não, eu não vou nessa festa. Não, eu não vou nessa viagem. Não, eu não vou fazer isso que você quer. Faça você, eu não vou fazer. Você escolhe ir, eu escolho ficar. É você que faz a escolha de praticar essa palavra para você. É você que se aparta do mal. Será isto, esse se apartar do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isso é cura. Se firmar na verdade do Evangelho é cura. Pega Números. Números 12, versículo 3. Olha como que Moisés tinha um coração ensinável. Temos que ter um coração ensinável. Olha a trajetória da vida de Moisés. Ele ficou sempre no lugar seguro. Os pais dele anunciaram e falaram o Evangelho para eles. As promessas, a lei, ensinou a ele sobre Abraão. Ele sabia. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Manso significa totalmente ensinável. Tenha um coração ensinável. Não seja rebelde, não resista à palavra. Se Deus diz para você, perdoa, perdoa. Não fica deixando a sua alma ficar falando para você, ah, mas se Deus quer que eu perdoe, ele vai ter que fazer, eu vou ter que sentir, ele vai ter que... Ele já falou. É o Pai Nosso que você sabe de cor. A Bíblia toda fala de perdão. Fala de renúncia. Vai para frente. Pega Deuteronômio 29. Glória a Jesus. Versículo 5. Olha a promessa de Deus para Moisés, para o povo. Lembra, Moisés é uma sombra do que Jesus faz. Para você e para mim. O que foi que Jesus fez para você e para mim? Nos deu uma vida. Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. 40 anos, Deuteronômio 29, versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Nem se gastou no vosso pé a sandália. Por 40 anos nada faltou a você. Eu cuidei de vocês por 40 anos. Volta a Deuteronômio 2. Olha o que ele fala aqui. Quem escreveu Deuteronômio foi Moisés. Olha o versículo 7. de Deuteronômio 2. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Pensa um pouco. Nós estamos enfrentando dias maus. E Jesus disse para nós sobre os últimos dias sobre essa terra. Ele disse que os céus seriam abalados, que homens iriam desmaiar de ver o mar avançando, as coisas acontecendo, de imaginar o que viria pela frente. Então significa que muitas coisas estão por acontecer. Ele não falou só uma peste, pestes estariam acontecendo. Você lê Apocalipse, um terço da humanidade irá morrer por pragas, por epidemias, pelos abalos. Tudo que puder ser abalado, será abalado. Não haverá um lugar para você correr. Nenhuma nação estará segura. É por isso que nessa manhã eu quero te encorajar em fé. Para você permitir que Deus construa a eternidade dentro de você. Nas práticas da fé. Passe tempo com esta palavra. Não negligencie o seu tempo. Não gaste o seu tempo de qualquer jeito. Não fique imaginando o futuro. Construindo coisas no futuro. Construa agora, dentro de você, por meio da pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade que está conosco, nos conduzindo. Deus tem um plano perfeito, um plano de avivamento, que não é o plano do homem. O avivamento vai vir não é pelos planos humanos. Deus traçou um plano. Ele está buscando corações aonde esse plano será executado. Tenha um coração manso como o de Moisés, que permitiu que Deus executasse o plano para ele. Conduzir todo o povo de Israel do Egito, tirando, deu a ele as leis. Pega Isaías comigo. Olha a que promessa maravilhosa do nosso Pai Celestial em Isaías 40. Isaías é um livro profético. Olha o versículo 7. Isaías 40, versículo 7. A partir do 7. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que palavra maravilhosa. Olha o cuidado do nosso Pai Celestial. Volta em Hebreus comigo. Eu termino em Hebreus nessa manhã. Existe um lugar para você estar. Glória a Jesus. Hebreus 3. É que Paulo faz uma exortação a nós. Eu quero que você comece a considerar. Todos os dias pegar um tempo do seu tempo e dar para Deus. Investir nisso. Invista o seu tempo em Deus. Faça esse investimento na sua vida. Comece a se envolver com as coisas do reino de Deus. Comece a louvar ao Senhor pelo seu coração manso e humilde, ensinável. Comece a orar e agradecer ao Senhor pelos teus olhos iluminados, Pai. Eu te agradeço, o Senhor ilumina os meus olhos para que eu veja o invisível como Moisés enxergou. Eu não estou enxergando, Pai. Abra os meus olhos, ilumina os meus olhos para que eu veja o que Moisés viu. Para que eu não queira mais olhar para trás. Para que eu enxergue o invisível. Eu quero enxergar o invisível, Pai. Ilumina os meus olhos. Hebreus 3, versículo 12. Deixa Deus cuidar das suas finanças. Deixa Deus cuidar de tudo para você, da sua casa, dos teus filhos, dos teus negócios. Buscai em primeiro o reino e a justiça de Deus, e o resto te será acrescentado. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então não foi Deus que escolheu que eles não entrassem. Aqueles que se revoltaram ficaram, pereceram 40 anos no deserto. Só a geração de Caleb e Josué entraram na terra prometida. Então não vamos ter um coração incrédulo, mas um coração crente. Vamos confiar no amor de Deus. Deus tem derrota para você e para mim? Não. O que, que Deus tem para você? Abundância de dias na terra. Se você confiar em mim, comerás o melhor desta terra. Então vamos confiar no nosso Pai Celestial. Não vamos ficar com medo. Amém?